Seja bem-vindo, então, a mais uma série em quarentena. Aqui hoje nós iremos falar sobre Covid-19 e a reinvenção do comunismo, livro do filósofo Zizek, correto? Um filósofo muito conhecido, principalmente entre na universidade, no mundo da esquerda em geral, apesar de a própria esquerda às vezes achar ele um pouco polêmico, correto? E para tal tarefa, com certeza, temos aqui o nosso bruxão petersoniano que, por sinal, fez um debate com ele, correto, André?
Isso aí, boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite, Luciano. Você que digeriu a fera aí, hoje eu tô só vou jogar um temperinho aí nas maluquices gigequianas.
É interessante, né? Inclusive nós temos um podcast, né, do debate entre ele e o Jordan Peterson.
Sim.
Você fez as suas análises e eu concordei. Teve uma hora ali que, às vezes, mais um filósofo esquerdista, né? Vai falar coisas do senso comum. Eu acho que o Jordan Peterson, ele deve ter ido nessa, né? Ah, vai ser fácil. Apanhou o poder, umas escorregadinhas lá, hein?
Então, essa é uma das coisas, assim, genéricas, né? A gente vai falar do livro e do Covid e tal, mas essa é uma das coisas mais genéricas sobre o Zizek que precisa ser destacada, né? Ele tá longe de ser o esquerdista típico, seja porque ele de fato é um leitor, um estudioso, aí se bem, se mal, se certo, se errado, é outra questão. Agora, que quando a gente pega ali para ler alguma coisa, você vê que tem uma leitura do Hegel, tem uma leitura do Marx, de fato, né? Então, ou seja, isso já exclui do universo de militância, né? Do militudo mais bobão, que é só propaganda, é só fachada. E também, né? O Zizek, ele é crítico dessa esquerda modinha. Eu já me vi na situação de usar o Zizek como esquerdistas lacradores, porque tem umas entrevistas dele que ele fala: a Europa está sendo tomada por muçulmano. Ó, esse negócio tem nego passando fome e você pensando em parada gay. Então, assim, umas sacadas que, na verdade, são da esquerda mais raiz, né? Da esquerda PC, digamos que ele é um PCO internacional, né? E ele não é esse esquerdista mais bocó que a gente tá habituado a lidar no dia a dia, de tudo é fascismo, socialismo, viva Cuba, né? Punho em riste. Não é meio por aí a pegada do Zizek.
Ele não é uma Marcia de Tiburi da vida, né? Tem que tomar cuidado, porque senão você vai apanhar feio, né?
Marcia Tiburra.
Esse aqui é o livro, então. Pandemia, Covid-19 e a reinvenção do comunismo. E eu queria falar uma coisa muito interessante de cara. O nome do livro em inglês. Do livro em inglês. Não é esse. Você acredita?
Brasileiro sempre brasileirando, né?
O nome do livro, em inglês, é esse daqui. Eita, cadê? Ó? Pandemic. Covid-19 shakes the world. Né? Covid-19 abala o mundo. Ou coisa do gênero, né? E aí, edição brasileira já saiu com esse nome, Reinvenção do Comunismo. Certo? Para variar, né, saiu por qual editora? Boitempo. Então fez todo sentido, né? Quem não conhece a Boitempo, é uma grande editora, grande no sentido, muito conhecida pelos seus livros sobre marxismo. Eles têm várias obras completas sobre Marx, com
outros
livros. Inclusive, quem fez uma tradução há muito tempo, foi Rubens Enderle. Ele fez uma tradução
para
Boitempo, de Marx, se eu não me engano, né?
Sim, sim.
Se eu não me engano. E aí, o nome é esse: A Reinvenção do Comunismo. Katia Burli. Que o nome é esse, só que Katia Burli, parabéns pelo trabalho. Opa, eu que agradeço. Meu Deus do céu.
Vou comprar livro do Zizek.
Meu, é muito dinheiro pra gente. A gente só tem o que fazer.
Agora a gente vai ter que tirar a roupa aqui.
Eu que agradeço, bicho. Obrigado
muito
mesmo.
Obrigado, cara. Viu, Kátia?
Meu Deus.
O Luciano até perdeu o rumo.
Obrigado. Já que a gente falando sobre o comunismo, já vem um capital no meio, né? O capitalismo no meio.
Não, mas agora, falando nisso, pegando esse... Imagina o quanto o Zizek encheu o rabo de dinheiro com esse livrinho aí, que, tipo, foi... A pandemia começou agora há pouco, o cara já escreveu um livro, o livro já foi publicado no Brasil, e a gente já tá analisando o livro, né? Então, assim, o que ele deve ter ganhado de royalties já não é brincadeira, né? E como a esquerda é rápida, né? A gente ainda tá descobrindo a roda, os caras já estão desse jeito aí, né?
Sim, é. Quantos livros, assim, de não esquerdistas você viu sobre a questão do Covid-19, mas nessa área de pensamento, intelectualidade? A gente não tem nem do atual. Qual foi o último livro? Sei lá, acho que talvez seja do Flávio Morgenstern, que foi sobre 2013, manifestações. Não lembro agora de cabeça qual foi sobre épocas atuais. Teve mais recentes, mas, por exemplo, o próprio livro do Flávio Gordon, Corrupção na Inteligência, não é exatamente sobre uma época atual. Ele vai fazer um...
É mais geral, né?
Uma geral começando, qual que é o princípio da corrupção e inteligência e tal. Então você vê, os caras são muito rápidos, né? E... Isso é uma coisa, assim, que é para elogiar mesmo, né? A facilidade que eles têm, eles são muito interligados nesse sentido, né? De já lançar e tal. Agora, continuando aqui, a reinvenção do comunismo. Eu achei muito interessante, porque a introdução do livro é do Christian Dunker, né? O famoso psicanalista uspiano, que inclusive já teve algumas brigas com... Briga não, né? Já falou algumas coisas com... Já tentou denegrir o Olavo de alguma maneira, e etc, né? Já teve algumas rugas na internet, né? E a introdução, ela é mais raivosa do que o livro inteiro. Quem for ler, por exemplo, vou ver, o cara tá bravo. Não, porque o Bolsonaro não sei o quê, que ele não entende e tal.
Ciência.
Neoliberalismo. Amigão, calma, amigo. Não, o cara tá bravo. E eu pensei que esse seria o tom do livro. Não é. E não é. O tom do livro é totalmente diferente da introdução feita pelo Christian Dunker. E aqui vai um elogio mesmo. Em primeiro lugar, ele tem uma escrita simples e precisa, justamente porque este não é um livro de filosofia, não é? É um livro de análise esporádica sobre pequenos casos, mas tem um fio condutor. Certo? Não é um livro de filosofia, então você não vai ver conceitos muito complexos. Você pode ver... tem poucas partes que vai ter conceitos complexos, mas são poucas. Não é uma coisa assim que você tem... Meu, por exemplo, vai ter algumas coisas que ele vai falar da dialética hegeliana, não é? Se você não sabe o que é dialética hegeliana, fica complicado. Um pouco sobre Lacan, não é? Também, mas assim... pontos muito específicos, umas 3, 4 vezes, né? Algo assim que vai atrapalhar a leitura. Não? E também, isso também é muito importante, é uma coisa que nós deveríamos fazer mais, porque a gente, às vezes, fica lendo os livros só do nosso clubinho, né? Não, do clubinho. E, não é, e nunca foi assim, né? O próprio professor Olavo é um exemplo disso, né? Você vai ver, ele tá lendo um monte de livro de esquerda que você nem imagina.
Sim.
O William Lane Craig também, eu lembro de uma entrevista dele. Para quem não conhece o William Lane Craig, ele é um filósofo, não é? Que tem grandes debates aí com os neo-ateus. E ele um dia falou, olha, ultimamente eu passo mais tempo com a literatura ateia do que com os livros realmente que eu gosto de ler, né? Justamente para saber o que os caras estão falando. Mas isso, óbvio, né? Isso são de pessoas que já passaram por toda, né, grande literatura, pela educação realmente, não vou dizer primária, nesse sentido, que parece que o cara tá da quinta série, não é isso, mas por todo, pelos grandes livros, exatamente isso que a gente vai fazer no nosso programa Teatro nas Ideias, que começa no próximo mês, né, o link vai estar aí na descrição para quem assinar o Oliver Club. Mas você vê que essas pessoas, elas estão repletas, sempre estão vendo aquilo que, vamos dizer assim, os adversários ou as pessoas que não gostam daquilo que é ensinado, eles são sempre estão lendo isso. Isso é muito importante também pra gente, né? É uma outra questão também que o pessoal sempre fala, né? Pô, vou estar na universidade e vou ler um monte de coisa que eu sou contra, não gosto, mas é claro, melhor momento. Você vai ler todos aqueles autores e você vai ler os autores que discordam. Nós dois fizemos isso, eu lembro que você também fazia quando você não tinha essa barba, quando você era um jovem padawan.
Formação é isso, né? Não é conversa de comadre, né? Isso é que é fazer
Exatamente.
formação de verdade, né?
Sim. Então vamos. Eu quero apresentar então alguns pontos do livro. Não quero falar do livro inteiro, certo? Porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui. Porque ele fala muitas coisas assim relacionadas à própria vida interior dele, a hábitos e etc. E esse não é o ponto. No geral, eu quero mostrar como, de certa forma, toda a esquerda está ligada a um discurso único. E como esses sujeitos, eles basicamente são o carimbo. Não, olha, agora eu tenho autoridade para seguir, para dizer essas palavras e para tratá-los, os meus adversários ideológicos ou pessoas que eu não gosto, dessa maneira. Né? Acho muito interessante os termos que ele vai usar. Então, por exemplo, o livro é rápido, 100 páginas, nada demais. Né? Você consegue ler numa sentada ou em 3 dias. Por exemplo, no capítulo 1, Vírus e a Ideologia, olha que interessante que ele vai falar. Né? Ele lembra que está tendo esse papo agora do que, ah, não, agora depois do vírus, nada mais vai ser o mesmo. Que é um papo que está vindo de todas as pessoas que são influenciadas pelo progressismo, de certa forma, não é? E referendado pelo próprio Zizek. Porque a gente sabe como funcionam essas coisas. Primeiro começa vindo dos intelectuais, para depois ir, né, para os militantes e, no geral, para as massas. Essas coisas não saem da cabeça das pessoas sem querer. O próprio Olavo perguntou, mas como você sabe tudo que o PT vai fazer? Eu leio os documentos deles, vocês não leem? Claro que eu sei, tá tudo escrito. Então é muito interessante, porque aqui também tá tudo escrito. Tudo escrito. Olha, interessante, ele vai falar, novas perspectivas para o mundo. Ó, uma coisa é certa, isolamento, novos muros e mais quarentenas não resolverão o problema. Precisamos de solidariedade incondicional, de uma resposta globalmente coordenada e uma nova fórmula daquilo que certa vez se chamou de comunismo. Olha que interessante. Ele já deixa claro que essas medidas de quarentena ou coisas do gênero não tem período para acabar para ele, certo? E ele mostra três aspectos interessantes aqui. Primeiro, como eu tinha falado, solidariedade incondicional. Né? Segundo, uma resposta globalmente coordenada. E terceiro, uma nova forma de comunismo. E é interessante que nesse livro, quando ele vai tratar de comunismo, não é? Ao mesmo tempo, no segundo capítulo, ele começa a criticar no final do primeiro capítulo e no segundo capítulo, ele começa a criticar o comunismo chinês. A princípio, né, você começa a achar que não, mas espera aí, ele está criticando o comunismo chinês. Não é? Mas aí você vai perceber que ele está criticando o comunismo chinês porque não é o comunismo como deveria ser.
Deturparam o comunismo de novo. Aquela
Entendeu?
nossa live.
Porque ele até fala assim, não, mas espera aí, mas nesse comunismo chinês está perseguindo estudantes marxistas. Não é assim? Né, depois eu terminei e falei, espera aí, a gente sabe que os comunistas são pessoas que matam mais comunistas que existem. Isso é interessante, porque ele vai tratar no livro o comunismo como uma forma humana de solidariedade. Entendeu? E a partir disso, ele vai simplesmente colocar as bases de como a sociedade deve reagir, ou como os alunos dele, seus seguidores, devem encarar o mundo. Então você vê que o primeiro aspecto ele vai falar de solidariedade incondicional. E ele vai ligar o termo solidariedade. Não que é uma nova forma de comunismo, mas esse traço, né, que ele acredita que existe no comunismo. E de alguma maneira foi perdido, porque o livro já é claro, Desde quando você abre, ó, o neoliberalismo, ele é a causa pela qual a solidariedade não existe mais no mundo. Não é o neoliberalismo, é o mercado global, seja lá como for, né? Isso é muito interessante, porque o próprio termo neoliberalismo, a gente sabe que é também um próprio termo cunhado pela própria esquerda. Não é que você não tem autores que se definem como neoliberais. Então, esses três.
Neoliberalismo é o fascismo de antigamente, né?
Então, esses três aspectos é o que vai percorrer o livro. Solidariedade incondicional, como nós vamos conseguir a solidariedade incondicional? Porque nesses tempos de pandemia, o mundo mudou, né? Você não pode mais encontrar, tocar nas pessoas, você vai ficar agora na sua casa, certo? E com certeza vai trazer o quê? Agora o segundo aspecto também, uma resposta globalmente coordenada, que você sabe onde isso vai levar. É aquela leitura, quando eu estava lendo esse livro, estava seguindo que um leitor deve fazer o que o Mortimer Adler fala. Apenas leia. Depois você deixa as críticas e o julgamento para o final. Já não vai soltando globalismo. Você não... Calma, calma. Calma. É uma
Segura o
resposta.
cachorro louco, né?
Segura o cachorro louco. Calma. Uma resposta globalmente coordenada que ele vai explicar depois o que é. Mas a resposta a gente sabe. Depois ele deixa bem claro o que seja isso, não é? Então, essa nova forma de comunismo, essa reinvenção, porque a essência é a mesma, isso que é legal. A forma muda, mas a essência é a mesma. Ela é baseada, né, na crítica aos mercados globais, ou ao neoliberalismo, entre aspas, né? Correto? E também a diminuição das fronteiras e do poder dos Estados-nações. Tá, né? A partir daí tem que ter um órgão supranacional que, por assim dizer, possa coordenar o mundo tanto em épocas de pandemia e depois, porque o mundo não vai ser mais o mesmo. Segundo eles. Você percebe, cara, esse discurso está em todos os lugares. Né? Desde o militante de 15 anos lá até na boca do Christian Dunker, doutor na USP, ou algum governador também, não é, André?
Sim. Só pegando um ganchinho aí do que você colocou até agora, primeira coisa, esse foi muito legal você ter chamado a atenção para essa tradução do subtítulo do livro, né? Covid-19, a reinvenção do comunismo, que isso foi trazido para a edição em português, porque teve lá, eu não li o livro, né? Mas eu li o artigo do Ernesto Araújo sobre o livro, em que ele fala lá do comunavírus. E aí, como que a coisa aconteceu? Eu fiquei sabendo que o Ernesto tinha escrito esse texto por causa da repercussão. E aí, é claro, a repercussão foi: ah, lá, o ministro doido, o ministro terraplanista, vendo o comunismo embaixo da cama, né? E aí o pessoal descendo a lenha, né? Claro, porque o Ernesto é o Ernesto e não porque a análise dele estava certa ou errada. Mas eu acho que colocarem esse subtítulo vinga o texto dele, é porque é exatamente isso que o Zizek está dizendo. Ele está dizendo, ó, isso aqui é uma oportunidade, é um ensejo para a gente fazer um comunismo 2.0 aí, entre aspas, né? Porque eu vou falar depois que, na verdade, não tem muito, não é tão 2.0 assim esse comunismo. Esse é o comunismo, comunismo, né? Mas, assim, revisto, revisitado, talvez com uma nova face, mas, assim, é um novo lobo na pele de um cordeiro, né? Ainda. Então, essa é uma das coisas que eu queria destacar. E essa questão da solidariedade que você falou. Eu só vou fazer uma breve menção, porque não é o objetivo e o alvo aqui, mas quem está nas minhas redes viu que eu compartilhei esse livro aqui. Chama Fé Revolucionária, Sua Origem e Sua História. Até derrubei as coisas aqui para pegar, mas eu queria pegar e mostrar para a galera. Por quê? Neste livro, o autor ele vai traçar, ele vai fazer justamente, olha, um histórico da mente revolucionária. E ele vai falar que o berço da mente revolucionária, uma das ideias que constituem, assim, é a base do que depois o Olavo vai chamar de mentalidade revolucionária, porque o Olavo está pensando nisso numa chave mais filosófica, que é uma chave mais histórica. Mas, em linhas bem gerais, ele vai falar que na Revolução Francesa, antes dela ocorrer de fato, nos cafés de Paris lá, se juntaram uns malucos, né, os leitores do Rousseau, e etc, etc. E a proposta dos caras era essa. Essa solidariedade universal. Era isso. Ou seja, a coisa continua numa linha... Na verdade, por um lado é 2.0, né, entre aspas, comunismo 2.0, porque a gente contextualiza dentro da nossa realidade atual. Por outro, não tem nada de 2.0, é 1.0 ali, como sempre foi. Né? Então essa ideia da, não, agora, uma governança fraternal, né, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, global, né, ressuscitando aí, tentando trazer de novo por trás das cortinas essa mesma ideia. E aí, só para eu fechar essa intervenção aqui, uns colegas barra amigos de esquerda aí trouxeram essa reflexão do Zizek logo que ela surgiu para mim, e aí eu até falei para eles, olha, normalmente quem cita o Zizek sou eu, né, porque ele tá batendo em vocês. Mas aí eu falei, nessa eu acho que ele tá errado. Porque se a gente lembrar, quando começou o negócio, lá para final de março, não teve nada de solidariedade global, era todo mundo comendo o fígado de todo mundo atrás de máscara. Era a França falando, não vai ter máscara para a Itália, não, as máscaras não são minhas. É os Estados Unidos falando, não, as máscaras vêm todas para cá, não tem nada de máscara, cada um com seus problemas, respirador é meu, a máscara é minha, e acabou. Então, achar que disso vai emergir essa irmandade global, eu acho que é furada. Eu acho que muito pelo. Isso é precipitado, a gente ainda precisa fazer mais análise. Mas eu acho que é mais fácil as nações chegarem à conclusão. E aí também, por isso que é uma, esse negócio de neoliberalismo e tal. Na verdade, tudo isso é fruto da globalização. Né? A globalização permite que tudo esteja em todo lugar, mas que algumas coisas estejam mais em uns lugares do que outros. Então, essa ideia da China como repositório mundial de produção de bens, na verdade, a gente viu aí que é furada, porque agora todo mundo, a São Paulo acabou de levar um calote na compra de respiradores, porque só a China tem, vendeu pelo preço que quis e ainda não entregou. Então, ou seja, será que é melhor? Ou seja, o que realmente pode e deve emergir como ordem depois disso? Não o comunismo, mas sim um fortalecimento dos estados-nação. Porque está todo mundo se tocando o quê? Que eu não posso ficar na dependência do outro para ter máscara, para ter respirador, para ter caramba quatro. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a análise do Zizek tá bem errada e tipo, não está errada pelos motivos óbvios. Ah, comunismo, blá blá blá. Não, não. Tá, os pressupostos são bastante equivocados. Mas essa ideia de solidariedade global aí não tem nada de inovador nisso daí. Isso daí é um revolucionário falando em 2020 ou em 1789. Na Revolução Francesa, é a mesma coisa, incrível, incrível.
Não, isso é interessante também, né, porque o livro foi escrito, o quê? Há 2 meses, pelo menos a primeira edição é de abril, a gente até demorou para ler, né, mas é interessante que, tem um outro termo também que ele usa muito, a crise do coronavírus gerou uma explosão de racismo. Não é? E quem agora é vítima de racismo? Ou pelo menos falam que é vítima de racismo? Os chineses. Não é? Então, isso também é interessante porque é algo, você veja bem, é um professor que é seguido por centenas e milhares de pessoas que também está usando esse termo para qualquer tipo de meme, piada, não é? Em relação ao vírus ser vindo da China. mais uma espécie de também reforço. Isso vira um grande problema, né? Porque se você for, por exemplo, eu quero ir para a China pesquisar como surgiu o vírus. Não, isso é racismo, isso é teoria da conspiração, né? Aí você fica nesse problema também, né? Então é interessante que, como todos os termos que hoje a gente vê basicamente na mídia já estavam sendo cunhados, não é? Na sombra ou no escritório de um pensador. A gente acha que essas coisas surgem do nada, né?
Nas
Então, aqui,
catacumbas da Eslovênia.
a gente acha que essas coisas surgem do nada. Por exemplo, a CNN também falava que o vírus vinha da China. Ah, por que parou? Porque parou, né? Aquela coisa, sempre tem um grupo de intelectuais, começam a mudar o termo e todo mundo começa a mudar também. Essa é uma das coisas mais evidentes para quem não conhece a dinâmica do negócio. É uma coisa que o Flávio Morgan sempre explica, né? Tem aquela revista lá, Caros Amigos, na banca. Quem compra Caros Amigos? Você conheceu alguém que compra Caros Amigos? Ninguém conhece alguém que compra Caros Amigos. Ah, como que vende Caros Amigos? Pois é. O diretor da Globo compra, né? Aquele outro sujeito que domina não sei se o diretor da Globo compra. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, ó, aquele sujeito que domina a mídia X, ele lê.
O
Aquele que domina
Dan que compra.
o canal, ele lê. Você não lê, você não tá nem aí. Mas eles, revista Cut, você conhece alguém que comprou a revista Cut? Você não conhece ninguém. Mas lá tem artigos da Márcia Tiburi. Quem lê artigos da Márcia Tiburi? Entendeu? Tá o Jean Willis lá. Não é? Quem é que lê? Então, essas revistas, elas se comunicam com o seu público e passam, vamos dizer assim, as coordenadas em forma de jornalismo sério.
É. Elas são o apito que vai ser soado para os cachorros começar a babar, né?
Exatamente, exatamente. Então, vamos ler mais uma parte aqui. Olha que interessante. É falar sobre medidas, né? Isso aqui é já no capítulo 2. Se uma epidemia mundial se desenvolver, estamos cientes de que os mecanismos de mercado não serão suficientes para prevenir caos e fome, ele pergunta. Medidas que parecem comunistas a muitos de nós hoje terão de ser consideradas em nível global. Quais são elas? Gerenciamento da produção e da distribuição para além das coordenadas do mercado. Eu falei, cara. Não julgue, deixe o cara falar o que que é essa ideia de coordenação global. Então, primeiro ponto. Ah, né? Então, nós teremos aí, por exemplo, um capitalismo controlado. Ah, né? Alguém vai controlar isso, a distribuição, né? Que nem ele fala aqui, é o gerenciamento de produção e da distribuição. Alguém tem que controlar. E ele ainda está falando no mercado global. Então, evidente que a conclusão lógica que vai se dar aí é que você vai ter um órgão supranacional que vai ter que coordenar o gerenciamento e distribuição, né, vamos dizer assim, das forças do mercado. Não é? Porque senão vai vir um outro coronavírus e vai destruir, vai bagunçar, né, as forças capitalistas, por assim dizer. Esse é um ponto muito interessante, porque é um discurso que está sendo usado por uma série de autoridades políticas. Não é? O sujeito vai tentar abrir a sua barraquinha de cachorro-quente, a Dona Maria. Vai lá tentar abrir o ateliê lá dela de costura. Ateliê já é um nome de chique. É ateliê. O que acontece? Não, peraí, peraí, peraí. Você se importa com a economia e as vidas? E as vidas? Quem você acha que é? Eu não sei o quê, etc. Temos que ter um órgão para regular essas coisas. Manda o fiscal, fecha tudo. É por aí mesmo. Não é? Então, assim, a melhor forma é você fazer o controle total, né, da economia, porque se você deixar as forças do mercado soltos, os caras vão querer abrir a Dona Maria vai querer abrir o seu ateliê e vai fazer um monte de pessoas morrerem. Eu vou lá do coronavírus. Isso eu achei muito interessante. Então, aí ele já vai estar dando, por exemplo, uma dica do que ele chama de coordenação global. Né? Então, você tem que ter um órgão com poderes supranacionais para distribuir e gerenciamento da produção e distribuição para além das coordenadas do mercado. Tá? Agora aqui, um outro ponto. Né? Quero ler aqui. Agora, ele vai falar, aí ele vai dar o checkmate, aqui já no capítulo da frente. Ele falou assim, olha, cadê? Ele vai falar aqui, ó. Isto é uma ameaça global, como um asteroide pondo em risco a vida no planeta, ou uma pandemia que está aniquilando a humanidade é capaz de ensejar uma nova solidariedade global. Diante dela, nossas pequenas diferenças tornam-se insignificantes e todos passamos a trabalhar juntos para encontrarmos uma solução. Ok. Ok. Como não é essa parte? Dizer que a epidemia do coronavírus é uma espécie de ataque com a técnica dos cinco pontos que explodem o coração, essa técnica dos cinco pontos, para quem não assistiu o filme Kill Bill 2, ele está se referindo ao final do filme, que a moça dá uma técnica, ela atinge o coração do cara com as mãos, e depois de cinco passos o coração dele explode e morre. É isso que ele está querendo dizer. Então, lendo aqui, dizer que a epidemia do coronavírus é uma espécie de ataque com a técnica dos cinco pontos que explodem o coração a todo o sistema capitalista global. Um sinal de que não podemos mais continuar tocando as coisas da mesma forma e de que é necessária uma mudança radical, sim, sobre o sistema capitalista. Correto? Mas não é essa parte que eu queria ler. Não sei que eles são... Aqui. Mas será que a lição dessa epidemia não é de que é necessário, ainda mais que isso, de que devemos começar a montar algum tipo de rede global de atendimento de saúde? Aí ele vai colocando mais e mais fatores. Certo? Aqui. Aqui ele vai falar, será que tudo isso não assinala de forma clara a necessidade urgente de reorganizar nossa economia global para não mais deixá-la à mercê dos mecanismos de mercado? Não me refiro aqui ao comunismo à moda antiga, é claro, mas simplesmente algum tipo de organismo global capaz de controlar e regular a economia, e não acaba por aí, bem como de limitar a soberania de Estado-nação quando assim for necessário. Cara, isso daqui tá na página 47. Uma página antes do quinto capítulo. Aí você fala assim, então. Isso é muito interessante, porque o livro do Yoronazone, se a gente agora fazer uma comparação entre os pensadores, ele vai tratar, é que ele fala assim, não, peraí, essa nova forma de não é o mesmo comunismo que ele tá falando aqui. Não, mas peraí, muito pelo contrário, pro Yoronazone, ele vai falar que o comunismo é um sistema internacionalista, imperialista também, né, no sentido de afogar as outras nações, né, num comando único, né, superpartidário. Ele não somente porque é um órgão totalmente poderoso que regule o mercado, como também limite, né, a soberania dos estados. Com você, André, isso eu não quero nem
comentar. Aí a gente entra naquela palavra mágica. Aí é o tal do globalismo, né?
O tal do globalismo. Não, isso que é legal que a gente vê. Ele não está citando o termo. Ah, não é? Não está citando o termo. Mas o conceito do globalismo é esse. Um órgão suprapartidário que não somente regule o mercado internacional, mas também que limite, aumente ou diminua a seu bel prazer a soberania do Estado-nação.
Isso daí não é apenas... Isso daí, sabe por que ele não precisa chamar isso de globalismo? Porque isso aí já é... O comunismo é isso aí. Eu estava pesquisando aqui, enquanto você falava, não estava pesquisando, não estava respondendo o WhatsApp, não. Queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o brasão da União Soviética. A foice e o martelo incide não sobre a Rússia, sobre o mundo inteiro.
Uhum.
Então, ou seja, o comunismo ele nunca escondeu muito. Então, assim, o comunismo raiz, até para costurar as falas, né? Então, não tem muito essa coisa de novo comunismo, comunismo 2.0. A gente fala isso brincando e também contextualizando que a gente está em 2020. Mas, no fundo, no fundo, é o comunismo mais raiz. Essa ideia toda aí, que parece até muito palatável, né? E até interessante a gente pensar, olha só, é um comunista raiz dizendo que a gente pode e deve ressuscitar o comunismo desse jeito, fazendo isso. Aí a gente pensa nas estruturas, nessas estruturas supranacionais, sendo óbvio que a União Europeia é a maior e a de maior sucesso. As pessoas elas já estão até pré-preparadas para aceitar isso daí. Né? Então o cara ficou lá na União Europeia, né? Ele tem um passaporte, sei lá, português, espanhol, italiano, ele pode ir para qualquer país da Europa, morar em qualquer país da Europa. Discutiu-se muito ali impostos continentais, por que não um sistema de, por que não transpregar a União Europeia, transformar nos Estados Unidos da Europa, aí vira tudo um país só, e aí você cria um sistema de saúde universal. Então, até essa parte que você citou aí do um sistema de saúde global, você imagina, né? Nós temos um sistema único de saúde no Brasil. Então, em nível de nação, e já é ineficiente, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem essa crítica, né? Não é que a gente. Não é que idealmente a ideia da saúde chegar a todos seja ruim, óbvio que não. O problema é que, se você fizer isso de maneira centralizada, você não consegue. Não tem como o burocrata em Brasília bater um carimbo e fazer o ultrassom de rim chegar lá no interior do Acre. Não dá. O negócio tem que ser descentralizado. Ou seja, em nível de nação já não funciona e o cara está propondo fazer um negócio desse em nível de mundo. Né? E, na verdade, isso daí, assim, essa parte de saúde é só para dar um verniz palatável para a coisa. Porque, na prática, se a gente chega a um ponto como esse daí, não ia ter saúde global bosta nenhuma, quem ia ter que se virar nos 30 para proporcionar saúde para os seus cidadãos seriam os países, mas a estrutura burocrática, essa chegaria, né? Ou seja, chega o chicote e não chega o resto. Então, assim, você estaria submisso a um controle supranacional, né? E pense assim, os caras na Europa, né, lá na Inglaterra e tal, por que que eu em Londres preciso obedecer ou aceitar ou levar em conta o que é aprovado em Bruxelas? Imagina isso num nível global, que é o que está sendo proposto aí. Imagina a gente, eu tô aqui em São Mateus e eu tô cumprindo as ordens que vêm de Bruxelas. É mais absurdo ainda, né? Mas no fundo o que ia acontecer é isso. Sistema de saúde bom, esquece, mas ó, a bota no pescoço ia chegar, com certeza.
Sim. E São Mateus, o cara de Bruxelas. Mas isso é muito importante, esse sistema suprapartidário, porque se pensar logicamente, a solidariedade universal que ele propõe só é possível quando você tem um mundo em que você não tenha Estado-nação forte. Porque Estado-nação significa o quê? Língua, religião e tradições únicas. Certo? Evidentemente, você, aquele espírito tribal que todo ser humano tem, você vai se ajuntar com aqueles que comungam dos seus mesmos valores. Então, e esse é um problema do Estado-nação, na visão deles, claro. Na visão deles. Então, com um órgão que o próprio Zizek propõe, se é que já não existe, de certa maneira, né? A gente sabe que existem vários órgãos que regulam o mercado, assim, em vários níveis. Somente é possível acontecer, evidente, com a solidariedade universal, porque A partir do momento que você tem um sujeito que tem tradições totalmente diferentes das suas, você não consegue fazer a Irmandade Universal, porque tá lá o francês ainda olhando para o inglês e ainda tem aquelas rusgas, né, da história, não sei o quê, esses caras, Espanha na época, não sei o quê, não somos melhores que os ingleses, e por aí vai, né? Então, não tem como, e isso ele tem razão nisso. Se ele quiser realmente alcançar aquilo que ele deseja, essa é a lógica que tem que ser seguida, né? Eu acho que dentro da lógica dele faz muito sentido mesmo. Não tem como negar. Tanto faz sentido que o pessoal tá tentando fazer. Já fizeram, inclusive, né? A União Europeia não deixa de ser uma espécie de sistema de solidariedade universal que ele propõe, né? Regulação do mercado também suprapartidário. E uma nova forma de controle de fronteiras, não sei o que, etc. Então, muito interessante mesmo, né? Eram esses três aspectos que eu queria falar do livro. O que eu acho, o que eu achei desse livro. Você quer falar mais alguma coisa?
Sobre isso, não, tenho alguns pontos para fazer, assim, mas não sobre exatamente esse assunto.
Eu só vou falar, dar um resumo geral desse livro. Ele é muito interessante, tá? Para quem já tem leituras anteriores. Não é um livro difícil. Ele é interessante assim para você saber o que que o pessoal da esquerda, os universitários estão pensando, etc. Né? Muito interessante nesse sentido. É uma leitura fácil, com algumas pequenas partes que vão necessitar de algum conhecimento de filosofia e Lacan, mas nada que vai atrapalhar na leitura geral. Escreve muito bem, a tradução é boa, certo? Isso não tem o que que negar. E acho que por curiosidade, não é? Tudo bem que isso aqui pra gente é trabalho, né? Mas se você tiver curioso, eu acho que vale a pena você ler. Tudo bem que a gente já deu o livro inteiro para você, né? É muito interessante a leitura partindo desse aspecto, né? E lembrando, não é um livro de filosofia. Tá, já que a gente tem que ser justo, né? Não pode fazer que nem o pessoal. Analisa a obra inteira do Olavo de Carvalho a partir de um post do Facebook. Ó, tá vendo? Só fala palavrão esse cara, não serve pra nada. Guru, vilão, a gente não é assim, que nem esse pessoal. Não, mas aqui não é um livro de filosofia, você não vai extrair a filosofia do Zizek inteira, que é uma série de artigos que tem um fio condutor. E é interessante para a gente saber, ó, os caras estão pensando assim e eles vão tentar que isso se conclua até o último dia da vida deles, não é? Mas o que que você ia comentar?
Não, aí só duas coisas, assim, até você que me lembrou desse texto, você acabou não mencionando, tem aquela série de dois textos do Roger Scruton, né,
Sim.
que é, para quem, nessa mesma esteira do que você falou, para quem não tem muita bagagem, assim, eu acho que tá bem acessível, né, que são uma série de dois textos do Roger Scruton, que é O Príncipe Palhaço da Revolução, parte 1,
Sim,
parte 2. Né?
que ele é chamado de Príncipe Palhaço. Foi o Roger Scruton que deu esse
Foi,
apelido? É
foi.
muito bom, né? Muito bom, muito bom.
Excelente. Não, e aí, o que eu queria chamar a atenção do texto, muito rapidamente, é por que que o Roger Scruton tá chamando o Zizek de Príncipe Palhaço? Porque e o Scruton leu muito mais eu li uma ou duas coisas já do Zizek, mas sem muito aprofundamento. Porque no decorrer da obra do Dzek, existe uma atmosfera de ironia muito pesada, a ponto de não se saber exatamente até onde ele está falando sério e até onde ele está, tipo, chutando o pau da barraca do extremo da ironia. E nesse texto ele fala também que o Dzek é muito influenciado pelo Lacan, né, pelo psicanalista Jacques Lacan. Eu nunca li Lacan, não tenho o menor interesse, mas eu já tive um contato indireto com Lacan num livro sobre pós-modernismo. Por quê? Porque o Lacan, nas obras dele, ele misturava física, física quântica, mecânica, com psicanálise, com ciência, e virava um trololó, um gerador de trololó gigantesco. Esse é o mestre inspirador do Zizek, né?
Só abrindo um parênteses aí, quem fez o prefácio, que é o Christian Dunker, né? Ele também, ele é fundador do... Ele é membro da escola AME, do Fórum do Campo Lacaniano. Então faz todo sentido dele ter feito a introdução desse livro do Zizek, não é? E também é... Quem quiser saber um pouco mais, coloca no Google. É Christian Dunker e Olavo de Carvalho. Muito interessante, mas continua, desculpa ter interrompido.
Não, aí era isso, né? Esse Lacan, então, era bem, bem louco, aí só poderia gerar uma prole muito louca. Eu até esqueci de imitar o Zizek aqui, né? Então, Luciano, so on and so forth. Esse é o Zizek, né? A cada 30 segundos. E ele fala muito, so on and so forth, so on and so forth. Tem um...
Eu tenho língua presa, né? Quando eu tô
falando. É muito engraçado. Então, mas voltando aqui a falar sério agora, esse texto do Scruton é bem legal, assim, para quem, ó, leu esse livro, ouviu aqui o vídeo, vai ler o livro, e depois quer pegar alguma coisa mais crítica e mais palatável, esses dois textos do Zizek são muito bons.
Ah, e aí, do Scruton.
Do Scruton.
Ler antes. Roger Scruton, Estado da Arte, né? É o nome?
Isso.
Vale até a pena você ler antes esse texto do Scruton, antes de ler esse livro, porque aí você vai entender alguns termos que ele usa com letra maiúscula, né? Porque tem uma diferença aqui no livro. Às vezes ele usa o outro com letra minúscula e o outro com letra maiúscula. Não são a mesma coisa. Está relacionado à psicanálise de Lacan. E o Scruton ele vai explicar nesse texto aí. Não é? Vale a pena até lê-lo. Vou ver se eu deixei na descrição pessoal depois. Beleza. Mas qualquer coisa vai estar na página. Na nossa página vai estar.
Ler antes, né, então.
Ler antes.
E aí, ainda sobre o Zizek num nível mais genérico, eu tenho uma citação. Aqui é bem curta, né, mas eu acho que vale a pena. Mas assim, antes da citação ainda, um destaque que eu queria fazer sobre o Zizek, quem tiver essa curiosidade nas entrevistas, em diversas... Por que que muitas vezes eu uso o Zizek contra esquerdistas? Porque ele fala, por exemplo, ele fala que o socialismo soft que por aí surgiu, ele não é uma alternativa para o capitalismo. Quando a gente vai ler as análises do Zizek explicando por que que o Trump ganhou, por que que o Brexit aconteceu? Por que que o Salvini teve o sucesso na Itália? Ele vai falar, olha, os projetos soberanos de direita, eles estão tendo sucesso porque a esquerda não tem alternativa. Talvez o Corona tenha dado a alternativa, que na verdade é a única alternativa que sempre esteve na mesa, mas talvez de uma forma a ser introduzida de maneira diferente, mas a mesma coisa. Mas, assim, socialismo, social-democracia e tal, para ele é tudo... ninguém vota nisso e ninguém acredita nisso, porque isso não é uma alternativa crível, né? Ninguém acredita mais nisso daí. E aí tem uma citação aqui legal de uma pessoa que diz assim, até hoje o único esquerdista sincero que conheço é o Slavoj Žižek, que também é o pensador comunista mais famoso da atualidade. Defensor de tudo que é detestável. Embora seja bem-humorado e carismático, Zizek afirma com todas as letras que os regimes comunistas e, em certo sentido, até Hitler deviam ter ido mais longe e matado mais gente para atingir os objetivos socialistas. Então isso é uma coisa que está na obra do Zizek implícita. E assim, imagina alguém de direita, liberal, sei lá, qualquer coisa, falando que... Não, porque assim, tem muito aquela coisa, Stalin matou foi pouco. Imagina alguém falando que Hitler matou foi pouco. Mas o Zizek é esse cara, ele existe, é o Zizek. Né? Esse grande pensador de esquerda, né? É o cara que falou isso aí. E aí, aqui ó, Zizek pelo menos admite que o comunismo não tem viabilidade prática e que o defende apenas como uma hipótese. como uma reação pessoal que conforta seu psicológico perante o mundo moderno. Žižek faz de uma forma consciente o que absolutamente todo esquerdista faz sem perceber. Não parece plausível que acreditem no socialismo soviético, chinês ou cubano. No âmago, os que se mantêm fiéis ao ideal marxista, o que os mantém fiéis ao ideal marxista é a satisfação mental de sonharem com o paraíso utópico de fraternidade e felicidade socialista. Né? Então, assim, tipo, claro que é uma droga, né, o Žižek, assim, mas é um cara, não é o esquerdista padrão, né, eu falei isso na primeira resposta, e acho que é bom enfatizar, ele não é o esquerdista padrão, ele é, e nesse sentido, não é que ele seja melhor ou mais verdadeiro, mas ele pode ser mais interessante em certos contextos, né, dependendo do que você quer argumentar e do que você quer ilustrar. De repente você pode fazer o Žižek jogar no seu time, assim, momentaneamente, né? Isso é um aspecto interessante aí que eu acho que vale a pena ser destacado.
Isso é verdade, né? E, aliás, ele lança também 2 a 3 livros por mês, né? Pelo menos ele vai estar lançando um novo livro aí. Tem muita coisa também já desatualizada aqui nesse livro, tá? Tipo, notícia de época, que, meu, já não era aquilo, os caras estavam meio que se enganou, por aí vai, né? Então, tem que... Já passou algumas coisas que ele já falou, né? Mas é interessante pegar esses conceitos gerais e ver como é que os caras estão pensando, né? Então, pessoal, não se esqueça de assinar o nosso Oliver Club, aí nós vamos começar a nossa programa Teatro nas Ideias, lá nós leremos os grandes livros clássicos para você ter uma base. Serão grandes livros, Sócrates, Aristóteles, Plotino, Shakespeare, etc, etc, etc. O link vai estar aí na descrição, certo? Você também vai poder entrar no nosso grupo do Telegram e também vai ter a revista Cronos, correto? Que está sendo feita agora pelos nossos auxiliadores, certo? Também não esqueça de entrar na loja do Romanini. Vamos então aqui para as perguntas.
O pessoal, a Kátia foi tão bem no superchat que o pessoal ficou intimidado. Toda contribuição é bem-vinda, gente. Manda super chat aí.
A Kátia já acabou com o comunismo de vez. Acabou. Amigão, toma aí, ó. Pronto, vamos mudar o assunto. Vai te falar o que você quiser. Brincadeira. Tem alguma coisa aqui? Aqui, ó, o M. Salgado Chons, que também tem umas dessas também ao criticar o pós-moderno. O Chons, ele é mais linguista, né? Tem umas... inclusive, tanto o Žižek quanto o Chomsky, eles apareceram no Roda Viva, né? O Chomsky já esteve no Roda Viva, se não me engano.
Já
teve, não? Então, ele é mais linguista. O Flávio Morgensen fala que é bom estudar o Chomsky, porque muita coisa, muita palavra, muito termo que a esquerda vai lá e inventa ou vai cunhar, vem das teorias, vem das aulas do Chomsky também. É um linguista. Vale a pena, assim, quem quiser mais parar da linguística, dar uma olhada no que ele tá falando, no que ele tá lendo, né? Ou acompanhar o Flávio Morgenstern. Não é? Aqui, as palavras do Zé são meio sem pé nem cabeça, né? Ele quase nunca chega no ponto. Eu não sei, eu só vi entrevista dele e a entrevistas em escrito. E o debate com o Jordan Peterson, entrevista, assim, palestra mesmo, não lembro. Você já viu alguma?
Eu já vi alguma coisa, mas não muita coisa. Eu vi uma vez uma sessão de perguntas e respostas, e foi na época, um pouco antes do debate do Peterson, quando o negócio estava meio que sendo combinado, e eu achei engraçado, assim, porque ele tá numa cadeira, parece uma cadeira real, assim, sabe? Uma cadeira chique. Parece que ele tá naquela cadeira do Game of Thrones, assim. Aí ele provavelmente é pós-palestra, né? E ele tava com seus minions ali, né? Era uma palestra só de gente lambendo ele. E aí ele vai lá respondendo, assim, muito louco, né? Mas não sei o quê. Mas achei bem confuso, sim, né? Bem confuso, mas... Assim, nunca tive também um contato muito, muito grande, porque não me é muito atrativo, não. Mas é uma coisa que a gente, mas assim, seja na palestra, no livro, na entrevista, a gente precisa ficar de olho.
Sim. Felipe Sena, melhor podcast, quase tão bom quanto o Guten Morgen. Obrigado. Valeu. Também queria que falasse sobre o Great Reset. Não sei o que é isso, sabe?
Ah, eu não sou a melhor pessoa para falar, mas é tipo uma ideia, é a ideia de tipo, é o que vai ensejar a nova ordem mundial globalista, entendeu? Você vai ocasionar a necessidade de um great reset, né? Você vai reiniciar o sistema e o que vai emergir de resultado disso é essa nova ordem globalista. Tem uma frase do Rockefeller, não do primeiro Rockefeller, mas já dos últimos, em que ele fala algo muito parecido com isso, né? Ele fala, olha, a gente não precisa implantar a nova ordem mundial. A gente vai criar um ambiente em que as pessoas vão pedir pela nova ordem mundial. Então, eu acho que essa, agora eu lembrei dela por acaso, mas eu acho que ela casa bem com o livro do Zizek, né? Porque, ó, a gente viveu uma pandemia. Essa pandemia, supostamente, ela explicitou problemas que podem se repetir no futuro. E o que que a gente faz caso isso aconteça? Ó, a gente cria uma ordem mundial onde a coisa é controlada globalmente, etc, etc. Então é meio que por aí, né? Faz sentido, faz sentido.
Dizer que o neoliberalismo é igual ao liberalismo é como falar que um mico-leão dobrado é um leão. Essa frase é excelente. Deixa eu ver aqui. Tiago Silva. Que as obras clássicas de distopia, como 1984, nós, Fahrenheit 451, podem nos ajudar neste momento? Agora não pode ajudar, não, porque a gente já tá vivendo.
Agora você vai ler como manual, né? Não como distopia.
Agora você já pode ser um personagem. Olha, eu sou exatamente como esse personagem. Mas o livro do Huxley, eu li já faz um tempo, o Admirável Mundo Novo. E muitas coisas lá que estava no livro, você percebia que era que você vivia aquilo de certa forma, né? Mas esses autores, eles tinham não sei se a qualidade, mas a vivência. Pega o Huxley, ele vivia lá com os caras da sociedade Fabiana. Isso tá naquele livro. Ah, não, tá naquele livro. O Mundo, como que é o nome do livro? É um livro que ele lançou depois, que seria uma espécie de continuação do Admirável Mundo Novo, não é? Só que não é um romance, é uma entrevista, né? Esse livro também tá fora de catálogo, você só acha em sebo. E ele fala, quais são, o repórter pergunta para ele, quais são as coisas que você falou no livro e aconteceu? Aí, pá, começou a falar várias coisas. E aí, repórter pergunta, como que você sabia disso? Eu convivia com o pessoal que ia fazer isso, pô.
É até interessante pensar que não é previsão do futuro, é descrição do presente, né?
Exatamente. Ele tava convivendo. Não é? Só que ele é o seguinte, ah, vou escrever um romance. Tô convivendo com o pessoal, com a aristocracia, né? Com os proto-globalistas, por assim dizer, né, que ia fazer isso. Ele mesmo fala nesse livro, é muito interessante mesmo. Eu não lembro agora o nome do livro, mas tem Admirável Mundo Novo. Não sei se é depois do Admirável Mundo Novo, enfim. Não lembro agora de cabeça. É, né? Ô, Maximiliano, como sempre, aí chega atrasado, grande abraço. Obrigado, Maximiliano. Estamos sempre juntos aí. Kátia, agora! Deu mais pra ir pra. A galera não ficar tão assustada. Que isso, pessoal. Obrigado, Kátia. Deus te abençoe. Charles Barbosa, estou ansioso para o Teatro das Ideias. Já li o primeiro livro da lista. Grande dia, né?
Muito bom, hein?
O site, né, para mostrar pro pessoal qual é o livro, fazer a propaganda. A gente não tá fazendo. A gente não tá preparando isso. Quem tá preparando é a turma do. Que sabe mexer nessas coisas. A gente tá fazendo conteúdo, né? Mas vai ser legal. A gente tá se baseando na. No, não é uma pedagogia que nós inventamos, já é a educação liberal, já vem coisas antigas. O Mortimer Adler, ele que, vamos dizer assim, foi um grande propagador na modernidade. E é uma lista de livro que é aquela coisa como nós sempre explicamos e vale a pena comentar de novo. Imagine que o mundo seja um teatro das ideias, não é? E você tem o palco, certo? Tem lá o palco, tem os atores, tem os coadjuvantes, etc. E você quer simplesmente entrar no teatro, senta ali na cadeira, e só que você, meu, não sei o que está acontecendo com essa peça. Não estou entendendo. Isso acontece normalmente, muitas peças as pessoas não entendem nada. É, não é? Então o mundo, ele é esse palco. As ideias estão nesse palco. E você é o espectador. Nossa missão com isso é fazer o seguinte: agora você vai sentar nessa cadeira, você vai entender qual que é o enredo dessa peça, e aí você ou vai bater palma ou você vai jogar tomate. É isso, certo? Mas preste atenção, dentro desse teatro não conta somente os atores, certo? Tem os figurinistas, tem o pessoal da técnica da luz, tem a faxineira, não é, que limpa o teatro, tem o pessoal que vende o ingresso, que não deixa de ser a gente, né? Oh, entra aqui e tal. Tem também o pessoal que constrói o teatro. Então, vamos fazer tudo isso, né? Pegando essa analogia, você entender como é que funciona o negócio, desde o princípio, para não ficar perdidaço, né? Porque uma das grandes demandas que pergunta para mim ou para o André é o seguinte: pô, mas qual é a lista de livros? Por onde eu tenho que começar? Beleza, agora fazemos. É bom vocês entrarem. Certo? Aqui, Juliene. Dizer que tem um sotaque maravilhoso.
Right to do it. So on and so forth.
Aqui, ó. Ângelo Perrone. Regresso ao Admirável Mundo Novo. Exatamente, esse é o livro, né? Então, Israel Santos, que Deus mantenha vossos corações fortificados nesse momento. Vamos em frente, pois a vitória é dos justos e não dos ímpios. É isso aí, né? Então, acho que é só isso, né, André? Mais algum aviso?
Não, acredito que seja isso. Assinem o Teatro das Ideias. Quem sabe a gente não forma atores também, né?
É, atores, importante, né? Pessoas que vão... O Teatro das Ideias tá dentro do Oliver Club, que sai na descrição, certo? Então, muito obrigado, pessoal. E até o próximo domingo, tem live, né? Próximo domingo às 10 horas. Forte abraço. Fui.
Abraços.